Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZapãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse aqui é o episódio do ZapãoCast, episódio número 244. E falar que, de um assunto aqui, ali que diz respeito muito ao que está acontecendo hoje aí na política, e também falar de alguns outros assuntos se puder, né? Bem, novamente aqui, né? Jacineia, boa noite. Bart, boa noite. Estou acompanhando o chat aqui. Então, aí, tá vendo aqui a live. Vão assistir depois no YouTube. Vão ouvir pelas plataformas de podcast. Então, vamos lá, né? Eu coloquei no título no YouTube assim, né? Ok, né? Democrático versus antidemocrático. A propaganda enganosa. Bem, vamos lá. Até vou primeiro explicar assim, né? O que está acontecendo assim? É por que eu resolvi colocar o título dessa forma? Bem, essa semana estou fazendo aqui esse episódio. Aí tivemos aí a ilustre, entre aspas, visita do ditador criminoso Madruga. Brincadeira, né? É o Maduro, né? O Nicolás Maduro, lá, o ditador da Venezuela, foi aqui fazer uma visita ao amigão dele, Nine Fingers, né? E claro, né? Isso causou muita revolta, principalmente na direita. E uma parte da mídia, né? Que aí assim, acabou ficando indignada, mas sempre, claro, passando aquele pano pro Nine Fingers, vou chegar lá. Então, aí aquela coisa, né? Aquela indignação toda, né? Do que está com o Maduro, né, o ditador, todo mundo sabe, tá, desde a morte do Chaves, aí, Hugo Chaves está no poder, o Chaves também foi um ditador, enfim, está seguindo ali, o Maduro só está seguindo ali o chavismo, né, é fruto do chavismo, do narcotráfico que manda na Venezuela há bastante tempo, e tudo mais. E aí, como falei, né, de amigão de Nine Fingers, né? Na verdade, Nine Fingers criou não só o Maduro, mas também o Chaves, né? Por conta do Foro de São Paulo. Todo esse negócio, né? Porque, claro, aí, por quando o Nine Fingers, né, nos dois primeiros mandatos dele, o que ele fazia? Ele mandava dinheiro para, na verdade, o nosso dinheiro para a ditadura venezuelana. E outras também, né? Outros países e outras ditaduras também. Não só aqui da América do Sul, da América Latina, mas também na África. Pois bem, aí vamos chegar à questão aí da imprensa que ficou assim, um tanto assim indignada, falando assim, poxa, né? O Nine Fingers, ele foi eleito ali, justamente ali pela democracia, porque Bolsonaro é o antidemocrático, que ameaçava a dar golpe e tudo mais. E aí ele se encontra com o Maduro, que é um ditador, poxa, aí, né, o Nine Fingers aí deu tiro no pé. Algumas ali da imprensa, inclusive da Globo, fui pôr nesse tom. Outras, principalmente o pessoal mais assim, de esquerda, mais esquerda ainda do que a Globo, do que os jornalistas da Globo, foram naquela coisa. É, mas Bolsonaro? Olha lá, os Bolsonaro. Eles apoiaram lá a ditadura, ponto. Ditadura militar. Né, o regime militar, né? Sim, Bolsonaro é um entusiasta do regime militar. Ele tem carinho por esse período, por conta que ele, né, se orgulha de ter ajudado o exército lá, quando ele era, né, jovem, de ter ajudado a se capturar lá o caso Lamarca, tudo mais, lá no interior de São Paulo. E assim, tem a questão de ter homenageado o Coronel Ustra lá na votação do impeachment da Dilma, que claro, a imprensa esquerda falava da apologia torturador. E o pessoal da direita, ai, tiro no pé, tiro no pé. Reclamando também, né? Que falou que um erro de Bolsonaro. Isso em 2016, hein? É uma coisa que é tão frequente no, né? Foi tão frequente durante o governo Bolsonaro e está sendo agora. Lá em 2016, que o Bolsonaro era apenas um deputado, já falavam em tiro no pé, porque ele falou do Coronelúcio e tal. Ai, pra que essa provocação? Por que a gente Fegali falou em Lamarca? O Glauber Braga falou em Marighella. Aí o Bolsonaro vai lá e provoca a Ustra. Enfim. Esse negócio, né? Mas enfim, isso é outra história. E também, aí teve aí uma outra aí, pra colocar Bolsonaro na jogada, nessa história toda. E aí, olha só, aí já não é, já assim, é uma parte da esquerda petista, mas também da isentosfera, que ficou, botou assim, ah, mas Bolsonaro, o Nine Finger se encontrou com Maduro, mas o Bolsonaro se encontrou lá com o príncipe, com o rei, sei lá, da Arábia Saudita. Não, esse aí tá com não sei quantos crimes nas costas. É, ditador também. A Arábia Saudita é ditadura também. Ela tem vários crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, contra LGBT e tal. Assim, a Arábia Saudita é uma teocracia, mas é realmente uma ditadura. Há muito tempo. Mas a relação de Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, com a Arábia Saudita era comercial. De Nine Fingers com Maduro é ideológica, isso de muito tempo. E como falei, Maduro é cria do Fora de São Paulo, Chaves também. Fora de São Paulo foi criado por Nine Fingers e Fidel Castro. Mas enfim, né? Isso nunca vou. A empresa nunca vai te dizer isso, né? E o mais importante, aí vamos entrando para eleições, né? E essa coisa entrando aqui no título, né? Democrático versus antidemocrático, a propaganda enganosa. Que é o seguinte. Durante a campanha, sempre, assim, é claro que a campanha de Bolsonaro, a campanha do PL, colocava sempre lá que o Nine Fingers, ele é associado a ditaduras como a Maduro, a Venezuela, ditadura de Cuba, ditadura da Nicarágua, ditadura de tipo, vários países, tudo mais, questão fora de São Paulo, esse negócio todo. E claro que o TSE mandava tirar esse tipo de dessa coisa assim da campanha, claro, toda a pedido do PT. O PT pede, o TSE acata. É sempre assim, está sendo até hoje. Mas por que isso? Porque justamente na questão da narrativa, da narrativa e da propaganda enganosa da imprensa de colocar o Nine Fingers como defensor da democracia e Bolsonaro como defensor da ditadura. No caso, eles chamam de ditadura militar. Aliás, não é só a esquerda e a imprensa que chamam aquele período de ditadura militar. A direita também. Pô, a direita? Como assim? A direita defende? Fala que ditadura também? Sim. Principalmente influenciado daquele documentário do Brasil Paralelo, 1964, Entre Armas e Livros. Que, assim, aquele documentário até. Assim, o pré-64 é muito bem contado, né? Fala da STB lá da Tchecoslováquia, que é uma divisão da KGB, né? Da Tchecoslováquia, que atuava na América Latina, principalmente em desinformação, tudo mais. E só que aí quando fala do regime, é aquela história. É aquela coisa do. Ah, realmente, o período do AI-5 foi ditadura. Tá, tem gente que fala, realmente, pensa. Mas é para se pensar nisso. O período foi realmente ditatorial, foi o período do AI-5. Ah, não tinha eleição. Ah, essa coisa, né? Não tinha eleição direta, tudo mais. Ah, a direita realmente também foi afastada ali e tal. Também foi perseguida. Tem esse negócio. A direita também, como se chama aí, esse período de ditadura também, né? Mas também tem outra coisa, né? A direita sempre tem que ali, sempre guiar pela imprensa, né? Sempre tem que guiar pela imprensa e pela esquerda. Também tem isso, né? Mas também tem uma coisa irônica, né? Eu falei que a direita também chama aquele período de ditadura, né? Mas por que que queria aquele. Por que que, quando pregava o pé na porta de militares, a intervenção militar, por que que queria aquele período, a volta daquele período? Dando toda a munição para dizer, para a imprensa dizer, para a imprensa e para o sistema dizer que Bolsonaro queria dar um golpe. Realmente é muito irônico isso aí, é muito contraditório. Você chama aquele período de ditadura, você quer aquele período que você chama de ditadura de volta? Enfim. É fogo, né? Aí tá a ironia. É como falei agora, né? O pessoal da direita contribuiu bastante para essa narrativa que eu falei em outra ocasião, né? Falei que a narrativa destruidora, a narrativa que faz que a direita seja perseguida pelo Xandão, pelo sistema, pelo Nine Fingers. É isso, né? Essa narrativa do golpe aí, tipo, né, estilo, né, o AI-5, tudo mais. Porque aquela coisa, fica pegando o pé na porta, fica chamando o Bolsonaro de frouxo, fica falando que está autorizando esses negócios todos, até ali o final do mandato de Bolsonaro. E aí fica nisso. Aí para depois dizer, como, ah, Bolsonaro, deixa eu ver, é frouxo, ele não peita o sistema e não peita o Xandão. Sim. Mas aí é aquela coisa. Aí a imprensa fica nessa história ali, durante a campanha. Ficou nessa coisa. Não, que Bolsonaro ele ameaça a democracia, quando vai essa coisa de vai tentar dar golpe, não sei o quê. O que eles chamavam de ameaças de golpe eram movimentações militares, era troca de comando aqui, troca de comando ali acolá, movimentação tal, tal, tal. E aí. É claro que a direita, principalmente a direita intervencionista, que na minha opinião são esquerdistas infiltrados, que não é possível, que muita gente caiu nesse papo desse povo intervencionista, aí que é aquela coisa, achava que na movimentação militar significa ali vai ter uma coisa, né? Vai ser alguma coisa ali e tal, vai o Xandão vai aí. Agora vamos ali, pé na porta no Xandão, vamos prender Xandão. Claro que a direita está nessa expectativa, né? Enfim. E aí, tudo falava, qualquer movimentação militar, falava, era interferência política na Força Armada de Bolsonaro, era aí, movimentação ali de a golpe, quartelada, enfim, um monte de coisa, né? Ali, durante o governo Bolsonaro, teve muito isso, né? Aí quando. Ah, fora as manifestações, né? Tinha aquelas manifestações gigantescas, mas pegava uma minoriazinha que tinha lá. É cartaz de intervenção militar, fora STF, pronto. É todo aquele povo quer fechamento de STF. Era nessa pegada. E chamava de manifestação golpista, né? Enfim. Isso, era essa narrativa. E aí, para aquele público que fica, aí, acreditava, fica nessa coisa, nessa dicotomia, democracia, ditadura, democracia ou antidemocracia, aí é aquela coisa, não, eu sou. É aquela coisa, não, você é a favor da. Aquela coisa, ah, você é a favor da democracia? É claro que sou. Ó, mas ó, o Nine Fingers é o defensor da democracia. O Bolsonaro é defensor de ditadura. Ó, ditadura, militar, blá, 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 blá. Mas aí sempre, né, a ligação do Nine Fingers com ditaduras aí, não só as latino-americanas, mas uma ditadura chinesa, ditadura da África, eram postas debaixo do tapete, porque faz parte dessa assim, desse engodo, dessa propaganda enganosa que foi feita por Nine Fingers, defensor da democracia. Isso foi o determinante de fato. Essa propaganda enganosa. Aí a direita pode dizer, falha de comunicação de Bolsonaro. Ah, não prendeu o Xandão. Não fez isso. Não fez aquilo. Ah, governou para filho. Pode falar o que quiser disso. Mas a verdade foi essa. O fiel da balança foi esse discurso da imprensa. Era a imprensa. É discurso dizer que o Nine Fingers é o defensor da democracia. E Bolsonaro é defensor da ditadura, do autoritarismo. Sendo que, na prática, o Nine Fingers vai lá, assume o que ele mais faz é revanchismo. O que mais assim, ele, né, aquela coisa, ele pede, o sistema atende. Caça aí deputado, assim, o negócio do Dallagnol foi ali, questão ali, né, pessoal do Nine Finger, né? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? O negócio dele é com o Nine Finger. Mas querem aí tornar Bolsonaro inelegível aí por bobeira. Querem prendê-lo por bobeira. E é isso. O sistema acaba aí agindo dessa forma, né? Mas quando, na verdade, quando é para governar o país, o Nine Finger não sabe o que fazer, né? Mas se ali revanchismo, sabe muito bem. Essa é a verdade. Não tem nada de democrático, né? Isso aí. Na prática. Mas aquela coisa. A imprensa fala assim, Nine Fingers, o governo aí não tá lá essas coisas, mas pelo menos não tem ameaças de golpe. Não tem ismo, não tem fobia, não tem sídio. Pronto. Aí tá de boa. Esse tom, né? Esse tom é da mídia do pano, né? É fogo. Infelizmente, assim, as pessoas que só ficam vendo o Globo acham que tá tudo normal no país, né? Mas também, claro, a direita também aumenta muita coisa, né? De fato, cara, é muito preocupante, mas a direita também exagera, né? Mas o problema, claro, a situação não tá nada boa, mas assim. Mas é muito complicado, assim. Como a imprensa vendeu toda essa questão de que, não, o Nine Fingers é o democrata, aí também tem aquela negócio de cartilha, né, da campanha, Carta pela Democracia, que aquilo cheira a naftalina, aquilo ali. É um discurso velho, lá do regime militar, cara. O regime. O negócio é. O discurso é o mesmo. O negócio lá dos anos 80 e foi passado agora, dos anos 2020. Meu Deus do céu, o mesmo discurso. Sem tirar nem pôr. Mas vai lá os trouxas. Assim, e tudo começou lá com o pessoal, os professores da USP, aí quem ali também tem grande influência do Josué Gomes, lá, que é filho do José Alencar, que foi vice do Nine Finger, né, dos primeiros mandatos. É como se fosse um sobrinho de consideração do Nine Finger. E aí foi lá um monte de gente lá, vai assinar a cartinha de democracia até, né? Né, Sérgio Moro e sua senhora. Pois é, na cartinha para a democracia, né? Que na verdade é uma cartinha de apoio ao Nine Fingers. Aí vem até esse papo, né? E mais uma vez, né? Por que que isso foi um fiel da balança? Porque, quem é contra a democracia? Ninguém, assim, só. Quer dizer, tu fala assim, ninguém é pessoa comum, né? Pessoa ali, trabalhador normal, tá? Ninguém é contra a democracia, né? Aí, é aquela coisa. Aí fala que um cara é a favor da democracia, mesmo com vários crimes nas costas, mas ele é a favor da democracia. Outro que não tem crime nenhum provado, mas só porque é o antissistema, não, ele é a favor. E ele é entusiasta do lado do regime militar? Não, ele é uma ditadura. Vai dar golpe, não sei lá o quê. Eu sempre falo o seguinte, ó, se Bolsonaro fosse dar golpe, já teria dado. Concordam? Ah, mas aí a direita fica naquela coisa. Ah, não deu por causa de general, não deu por causa que foi covarde, não deu por não sei o quê. É um monte de coisa. Então complicou bastante essa história aí esse discurso aí de, né, democrático, antidemocrático. O país está nessa situação hoje, né, com o Nine Fingers aí, por conta desse discurso. Essa é a verdade. Eu acho que é só ver ali quem é realmente só vê a prática ali, mas a empresa não está interessada em prática, né? Quer saber de teoria, né? Quer saber de discurso. Ah, se não fala de democracia, se fala de democracia de, da boca para fora, da boca para fora, aí tá de boa. Mas não pratica. A democracia é que tanto faz, né? Ah, tá. Aí fica lá todo fingindo surpresa. Ah, ele está com. Dani Fins está com o Maduro, que é um ditador. Ai, meu Deus, não sei o quê. Pô, ele falou que ele é o um democrata, se vendeu como democrata e ele dá uma dessas, né? Pô, né? É, a imprensa tá no modo te ajuda, me ajuda a te ajudar, né? Ali com o Dani Fingers, mas é isso, né? É, a verdade é que foi. O povo brasileiro foi enganado pela imprensa, principalmente. Achando que o Nine Fingers realmente é a favor da democracia, né? Aí que não vai dar golpe, que não, nunca ameaçou aí a democracia, né? Esse conceito de democracia que são as instituições ali, né? Porque é aquela coisa, né? Esse conceito de instituições funcionando, esse negócio, é uma coisa mais social-democrata, né? Os social-democratas, assim, eles têm. Então, a diferença da direita para a social-democracia é isso. Assim, a direita é uma direita moderada, né? Olha, você pensa assim, a direita assim que não, né, não vai para cima, assim não é lacradora, né? Não é a direita que não é lacradora. Tá? Qual a diferença da direita não lacradora para a social-democracia? É, muita gente confunde o MBL com isso, com essa, uma direita não lacradora. Pô, a direita. Lembrando que o MBL não lacra, ele bisnaga. Essa é a linguagem deles lá, né? O MBL bisnaga. E qual é assim, a diferença? Porque se você assim, fala assim, a pessoa que se diz antipetista e fala em negócio de instituições estão funcionando, é fé nas instituições. Sai correndo que é social-democrata. Essa é a verdade. Tá? Fala que é da direita, fala contra o Nine Fingers, mas falou, ah, fé nas instituições, as instituições estão funcionando, sai correndo que é social-democrata. É assim. Então, já é uma coisa para o pessoal não se enganar. Ah, mas, sei lá, ah, o cara tem um. Ah, foi contra Bolsonaro na eleição, que não sei o quê, mas ele é da direita, uma ala da direita. Não se engane com isso. Falar dessa história de fé nas instituições, sabe que é social-democrata. Enfim, é isso que eu queria falar. Vamos ver o chat aqui. Só tá falando aqui. É o Bart aqui. É aquela coisa. Vai derrubar o antissistema, vale tudo. Até propaganda enganosa. Mentiras é aquilo que eu chamo de duplo pensar esquizofrênico. É, assassinato de reputação total, né? Oliveira fala, né? O Chaves tentou dar um golpe em 1992. É verdade. Ele era do exército e tal, foi preso, né? Ele foi aí eleito, né? Eleito em 1999, né? Faz maquininha lá, né? Enfim. É a mesma maquininha que são usadas aqui no Brasil. Quer dizer, mesmo o software. É, os caras ajudaram a hospedar o Nine e agora ficam com essas críticas. Apertaram o 13 sabendo que o cara é ladrão. Não adianta fingir sonso, verdade, né? Então você fica nessa aí, né? Mais aquela coisa, eles criticam. Porque então, eles cobram. E não assassinam a reputação do Nine Fingers, né? Não chamam o Nine Fingers de honesto. Não chamam o Nine Fingers de bonzinho, isso é só brincadeira, né? Na verdade, eu não falo que o Nine Fingers. Não falam verdade sobre o Nine Fingers, né? Que o Nine Fingers consideraria assassinato de reputação, mas não falam verdade Nine Fingers. Aí, mas aquela coisa, eles ficam naquele pensamento de que, ah, olha, é bom que o Nine Fingers faça um bom governo, porque senão aí isso vai fortalecer Bolsonaro, pode voltar aí, enfim. O pessoal tá com medo aí. Aqui é a Cinefa, aqui é. Tô vendo o pessoal da direita vai criticar só o Lucas Ferreira quanto a nomeação dos Zanin. Ah, vou falar isso depois. Bate, para ser eleitor Bolsonaro não precisa exatamente ser entusiasta de militar, só pessoa no Brasil, verdade. Muita gente, com certeza, considera, acha que Pedro foi. Tem esse pensamento, né? Na escola, na faculdade, tá? O Pedro foi ditadura, não sei o quê, mas. Não precisa, não pode ser essa opinião. Tem que pensar no, agora, né? Aquela época já foi, é outro contexto. Mas a esquerda sempre tem que aí rememorar aquele período, né? Afinal, muitos ali que são políticos hoje, que já estão velhos já, aí foram ali guerreiros e tal, e já tiveram no poder, hoje estão no poder de novo. Mas sempre tem que lembrar daquele período. Catarina Fernandes, boa noite. A Arábia Saudita é uma monarquia, um país cheio de petróleo. Que isso? Mas é assim, mas é uma teocracia, né? Essa coisa. Mas é um país rico, é um país de petróleo. Aí o país faz negócios tipo, na Arábia Saudita. Mas assim. Mas aí, né? A estratosfera tem que valer o Nine Fingers com o Bolsonaro, olha lá. Aí encontrou lá com o rei da Arábia Saudita, violação de direitos humanos, não sei o quê, tá? É igual Maduro. É outra história. No caso da Arábia Saudita, é uma questão que eu diria cultural, da cultura islâmica. E como você disse, a relação Bolsonaro com o cara da Arábia é apenas comercial, sim. Fazer paralelo gravou 20 tentos da Venezuela. É assim. Mas o paralelo faz esse tipo de trabalho. Faz aquele documentário da Argentina, fez documentário faz da Venezuela, beleza. Mas também gosta de ficar ali sempre ali pendendo pro lado social-democrata da força, né? Maria da Silva Souza, boa noite. Lembrando que o TSE foi criado na época de Vargas para dar ar de credibilidade a um processo ilegítimo. Mas é. Só no Brasil tem isso, né? Justiça eleitoral. O Alexandre de Moraes nasceu no dia das 5. A ironia, né? Sobre guiar pela imprensa, deixo aqui a frase do Enéas Carneiro. Desconfio do que a imprensa escrita e falada. Do que diz a imprensa escrita e falada. Uma caneta na mão de um mau jornalista pode ser tanto mal quanto um bisturi nas mãos de um mau médico. Com certeza. E aí, fazer um parênteses aqui, ainda vejo muita gente da direita, falando assim, porque o Bolsonaro não tinha que ter brigado com a imprensa. Que ele tinha que ter comprado a imprensa, senão ele seria reeleito, teria o governo tranquilo e tal. Mas tá, mas como é que você. O que você tem que fazer quando você é acusado todo santo dia de crime que você não cometeu? Tem que fazer o quê? Apanhar calado? Porque se apanhasse calado, ia também sofrer críticas. Tá apanhando calado. Mas tem processo, sei lá. É um acesso, mas. Assim, no caso assim, de Bolsonaro, se ele. Quando ele processa, ele perde processo, né? A maioria dos casos, né? Mas enfim, já processou algumas vezes e tal. Mas, pô, isso não se sente. Mas mesmo assim, pessoal, não tinha que ter brigado com a imprensa, tinha que ter comprado a imprensa. Foram feitas tentativas de se conciliar com a imprensa. A imprensa não quis. Eu acho que assim, a imprensa queria fazer o seguinte, ó. Falar com o Bolsonaro, beleza, olha só. Você tá, não sei quanto, se é quantia tal, e é o seguinte, ó, não ataque as minorias, ou seja, não fale mal dos grupos identitários. Aí pronto, aí tá de boa. Aí acho que a imprensa que é a favor dessas pautas, né? Aí é complicado, né? O pessoal da direita acha que é isso, é só comprar a imprensa. É só comprar a imprensa, só falar o que a imprensa quer, pronto, acabou, né? É a mesma direita que falaram que Ah, não, porque não pode dar mole para a imprensa. É contraditório as pessoas criticarem os militares para ter continência para o Maduro, depois de pedir intervenção militar. É, também é o que eu vi, quando o Maduro chegou aqui, chegou no domingo, né? Ela falou, ah lá, que vergonha, militares prestando continência para o Maduro, não sei o quê. Mas estava até ano passado lá, no, até o último dia do ano passado, pedindo aí para os militares fazer alguma coisa, para impedir o Nine Fingers, lá, subir a rampa. Eu não entendo isso. Não é pessoas pedem intervenção militar, não porque querem que isso aconteça, mas sim porque estão revoltados com tudo que está acontecendo. É apenas um sentimento de revolta se expressado, sim. Aqui é que eu posso estar embaixo de uma maçã, mas tiramos o Jair. Essa é a imprensa do pano. É, não só a imprensa do pano, mas também uma parte do povo também que escuta a imprensa do pano, né? Ah, não temos mais Bolsonaro, não temos mais ismos, não temos mais fobias, não temos mais sídios. Não temos mais ameaças de golpe, essas bobeiras todas, né? Os esquerdistas querem tornar o Bolsonaro inelegível, mas para o MBL, o Bolsonaro ajudou o PT a voltar ao poder. É, também tem essa. Ah, que Bolsonaro faz parte do sistema, né? Essas loucuras todas. Ué, não entendo o sistema que persegue o Bolsonaro. Aí, tá se aliando aí, não faz sentido, né? Ou então aquela coisa, não, se o Bolsonaro tá livre até hoje, não tá inelegível, não tá preso, não tá não sei o quê, não aconteceu nada com ele até hoje, o negócio da vacina não deu nada, ah, então é porque fez acordão ali, fez acordão com os ministros. Eu não vejo, se isso fosse verdade, não teria nenhum problema. Ah, não aconteceu nada com os filhos de Bolsonaro ali? Nenhum foi preso? Nenhum foi. Aconteceu nada com eles? Ah, então é feito acordo. Não vejo problema nenhum em acordo. Se for feita de forma honesta, velho, problema nenhum. Mas é aquela coisa: a direita escuta o pessoal social-democrata que se faz de limpinho. Aí fica escutando, achando que não, tem que ser limpinho o tempo todo. E o pessoal social-democrata não é limpinho, ele só acha que é limpinho, né? Mas na verdade é que eles são só, pelo menos, os operantes do PT, mas só que, né, se fazem de limpinho, né? O problema é que eles defendem a democracia e não querem que tenha diferença, que eles tenham voz, na verdade. É como diria Milo Fernandes, a imprensa brasileira é uma lamentavelmente ruim. E uma das culpadas mais que as forças que a dominam politicamente pela situação do país. Com certeza. A Arábia Saudita faz parte do G20, assim como China, Rússia, Indonésia e Índia. Que a gente chama o Bolsonaro de Sida, né? Mas não quer, não deu nenhum pio sobre conta do Nani com Maduro. É verdade, né? Estou nessa história de Bolsonaro defende o regime militar. É só isso que ficam falando. Se são confrontados com isso. É pra essa conta Bolsonaro antes dele ter sido eleito, né, ser eleito presidente da República. Sim. Desde não e mais que isso, desde quando ele nem era político, ele era ainda capitão do exército. Sei lá, a matéria que é da Veja lá, que acusou dele ser ele planejar explodir lá quartel, não sei o quê. Lá nos anos 80, antes mesmo de ser político. A imprensa é tranquila, é só comprar a imprensa, tá. Comprar a imprensa seria corrupção, claro. Assim, tô falando naquela coisa assim, claro, naquela coisa, não. É porque assim, até negócio daquela concessão pública, né? Assim, o governo Bolsonaro foi nada, normalmente, a concessão pública para Globo, assim, normal. Só que com o Nine Fingers, o negócio tá sendo um pouco maior. É isso que a da direita queria. Não, tem que dar, não, tem que fazer. Tem que dar o que eles querem. Se a empresa quer dinheiro, tem que dar dinheiro. Não é, a empresa não só quer dinheiro. O ódio que a empresa tem a Bolsonaro é ideológico. Porque se fosse só dinheiro, eles não estariam falando de Bolsonaro aí 6 meses depois de ser da presidência. Falar com ódio de Bolsonaro, quer dizer. Mas não pensa, né? Acho que se acontecesse alguma coisa com o Bolsonaro, seria, iria gerar comoção grande, sim. Na verdade, tem gente achar que, não, tá. Ah, o povo já esqueceu o Bolsonaro. Ele sabe, né, que o sistema que o Bolsonaro tem uma certa popularidade, eu diria que até considerável. Sabe, o sistema sabe, a esquerda sabe, a imprensa sabe, e quem não sabe é a direita. Achando que é só trocar por um social-democrata, pronto, tá feito. Porque o social-democrata sabe falar o português correto, como é tiozão. Aí pronto, é só apoiar esse cara, tá feito, pronto. O cara vai derrotar o PT. Não, não vai. Já digo logo que não vai. Eu conheço o Bolsonaro como capitão, foi meu vizinho aqui. É todos os alunos, sinceramente. Ah, legal, tem Fernandes falando que eu. O Bolsonaro foi vizinho dela. Não sei se o rede sistema iria comprar essa briga. É verdade, é porque assim, tá, Bolsonaro é inelegível, tá, e aí, tá, Bolsonaro tá fora da jogada, assim. Tá, e aí, que a imprensa vai continuar apoiando o Nine Fingers? Pra que vai continuar apoiando? Ué, se usou aí pra falar que ele é o democrata. Ah, tá, e aí? E aí, vão pular pro tal do Salvador da Pátria de centro. Aí, eu sou social-democrata. Essa é a verdade. Eu não tenho. Aí vai ficar aquela coisa. Não tem com quem falar, assassinar a reputação, né? E aí, vai continuar com Nine Fingers? Isso que vamos ver. O Bolsonaro sempre foi popular antes de ser político, é verdade. Tá, tem outro negócio aqui. O Rafael Oliveira falou aqui, né? Nine disse que colocar amigos, companheiros é um retrocesso para a República. E indicou o Zanin para o STF. Foi advogado dele. Assim, né? Esse negócio, esse lance aí do Cristiano Zanin, foi advogado aí do Nine Fingers, aí foi indicado o STF, uma coisa que era esperada, né? Pelo menos por mim, né? E claro, e o curioso é que até gente da imprensa tá criticando, falando, pô, olha só, o cara foi advogado, né, do Nine e tal. Pô, tá botando aí o Dias Toffoli também, né? Advogado PT, tá lá no STF desde 2009. Enfim. A Cassiné falou aqui, estou vendo o pessoal da direita criticar a ação do Nicolas Ferreira contra a ação do Zanin. Ah, aquela história, né? Ah, não vai dar em nada. História do. Tá, aí. Ah, assim. Ah, Deputeg não faz nada. Aí quando faz, não vai dar em nada. Também o pessoal só reclama também, né? Ah, pode não dar em nada? Eu acho que não vai dar. Mas tá fazendo alguma coisa, né? Enfim. Também o pessoal reclama demais. Também. Ah, quando não faz nada, reclama. Quando faz, não vai dar em nada. Reclama também. Chato também. O velho falou aqui. Ah, vai entrar postou foto da tapeçaria com álcool. Ah, tá. Tá, e daí, né? O Fábio Faria, assim, apesar de ter sido um bom ministro aí de Bolsonaro e tal, ele se entrou um governista. Um governista, mas eu não sei se foi de agora, foi. Não importa a época que foi, né? Mas enfim. Mas aí tá, o que isso quer dizer? Pra mim não significa nada. Ah, foi ministro Bolsonaro, tá com Alckmin. Mas ele é governista. E o Weintraub, tá querendo chamar a atenção, é isso. Ele é fracassado, é isso. Tem outra coisa aqui? Pedro Rodrigues tirou o braço no. Deu foto com o braço esquerdo e depois segurou a picada no braço direito. Eu acho que. Acho que aquilo ali é a imagem invertida. Eu também comentei muito, eu acho que é pela imagem invertida. Oh, ficou estranho, mas é a imagem invertida. É sobre o Zanin, só me lembrei do Ramagem, o famoso peso duas medidas. Na verdade, a frase é um peso, duas medidas. Mas. Ah, Ramagem, né? É que assim, o Bolsonaro não podia aí nomear o Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, lá para a diretoria-geral da Polícia Federal, por causa do. Só porque o Ramagem foi lá. Foi a segurança de Bolsonaro na campanha, né? E aí foi na esteira da denúncia do Moro lá, da suposta interferência. Tem que lembrar isso. Foi quase 2 semanas depois da saída do Moro. E isso também. Olha, a direita usa muito negócio dessa coisa do Ramagem para bater em Bolsonaro para chamá-lo de frouxo. Ah, eu tinha que peitar o Xandão e o Ramagem mesmo assim. E tá, mas. Tá, muita gente critica, realmente. Ah, tá, mas e aí, qual? Mas assim, ele nomeou lá, mas e aí? Ficou tudo bem, né? Mas o Xandão nunca parou, nunca parou. Ah, mas é bom, eu achei acertado ali, é bom evitar mesmo. Mas tem gente que acha que não, tinha que peitar mesmo. Engraçado, o próprio Ramagem não reclama. O cara da direita, o influenciador lá, não sei o quê, calma, Ramagem, caso do Ramagem, tudo começava no caso do Ramagem, isso aqui. O próprio Ramagem não reclama. Esse aqui eu acho o mais irônico, né? A gente dizer que a suspensão da menção do Ramagem só aconteceu porque talvez o Bolsonaro teve mexido num nível bem sensível. Pois é. Eu acho que era aqui, tava comandando a Abin, né? Na época. Bem, então é isso. Mas eu queria comentar mais uma coisa, né? Antes de terminar. Aí o MBL, né, acabou aí desistindo aí de. Aí, de participar das manifestações lá do dia 4 de junho, né? É domingo agora. Aí vai ter uma manifestação, né? Supostamente aí para. Não, vamos defender a liberdade, defender a democracia, protestar contra o cassação do Dallagnol, não sei o quê. E o MBL desistiu. E a desculpa deles foi que não é porque, olha, é porque os bolsonaristas, não sei o quê, ficavam atacando, não sei o quê, e aí desistiu. É porque Bolsonaro estimulou, não sei o quê. Na verdade, é aquela coisa, né? Eles não vivem sem os apoiadores de Bolsonaro para fazer manifestação. Isso é verdade. O dia 12 de setembro de 2021 foi um fracasso. Porque era só ali a MPL e alguns pessoal de esquerda ali, que foi um fracasso. Aí acharam que. Ah, não. Porque assim, a intenção era clara do MPL. Não, pegar o pessoal aí tá, né, decepcionado aí com o Bolsonaro e tal, porque acha que é frouxo, não sei o quê. Esse negócio pegar esse pessoal aí e fazer uma manifestação lá. Aí só que aí o pessoal foi. O apoiador de Bolsonaro foi pra cima dele, no da MBL, e ficaram lá de xiliquinho. Aí desistiram lá Aí desistiu da manifestação, né? É, mas aí isso mostra como é que a intenção era essa, né? Era ali arrebatar uma galera pro lado deles. Porque o MBL vem com esse papo de não, eles são agora a verdadeira direita. Eles sabem combater o PT. É, sabem tanto combater o PT que se aliam ao PT para fazer impeachment de Bolsonaro, né? Enfim, isso nunca vai ser esquecido, né? Não tem jeito. Não adianta eles ficarem falando que era a circunstância, não sei o quê. Não adianta. Eles se aliaram ao PT. Acabou. É assim, eu digo mais. Lacraram 13. Aí falaram que votaram nulo, mas lacraram 13. Porque não tem como saber, né? Aí, mas não podia ter lacrado 13. Porque ficava naquela coisa, não, agora nós somos a verdadeira oposição ao PT, mas é isso que se vê, né? Ou a oposição responsável, né? A oposição responsável é aquela coisa que. Ah, eles é oposição caracu, né? Eles entram com a. Ah, o PT entra com a cara e eles entram com aquilo que artistas dão para nós, enfim. Enfim, eu tinha os comentários aqui. Já é flopar, agora não vai ter ninguém mesmo. Pois é. Aqui, o MBL ajudou nessa perseguição que a direita tem sofrido. Esse cara manda essa desculpa. É até um vídeo um dos congressos do MBL, o Renan Santos aos berros lá falando: ah, vamos caçar eles, vamos tirar a voz deles, não sei o quê. É, negócio é. Ali é o estilo mesmo, a turma da esquerda mesmo. Porque eles são da esquerda. A esquerda social-democrata. O Marcelo Brigadeiro disse que não precisava dos bolsonaristas na manifestação. É verdade. Aí o MBL vai lá e desiste. Não só está na manifestação junto com o Orlando Silva, isso foi lá em 2021, né, 12 de setembro. Tava lá o MBL, tava o Orlando Silva, que é relator do PL 2630, que é do Partido Comunista do Brasil. Tava também o Ciro Gomes, o Amoedo. Tava essa turma legal aí, vamos dizer o contrário. A verdadeira direita é Bolsonaro. Bolsonarista, sabe que o Bolsonaro derrotou o PT em 2018. É verdade, tem que colocar, tatuar na cabeça do pessoal da direita assim: Bolsonaro derrotou o PT em 2018. E só não derrotou de novo porque do outro lado era Nine Fingers. Porque do outro lado aconteceu isso que eu falei antes. Essa porcaria de. Ah, o Nine Fingers é democrático, o Bolsonaro é antidemocrático. Por causa disso. Mas não entende. Ah, só porque. Não, Bolsonaro não serve mais porque perdeu pro Nine Fingers. Mas ele venceu pelo PT em 2018. Tem que colocar tatuar na cabeça direita. Né? E ficar lá fazer aqui, né, qual fazer aquele negócio de cópia, né? Tipo, fazia antigamente. Hoje não faz mais. Tipo, é falar assim, escreveu umas 150 vezes a mesma frase. É, Bolsonaro derrotou o PT em 2018. Tem que ficar escrevendo, igual aquele a abertura do Simpsons, tem o Bart lá escrevendo no quadro, várias coisas. Tem que ficar escrevendo lá o tempo todo. Lá para a direita aprender. Voto nulo da MBL seria o voto vergonhado do Nine. Sim. Certeza. Lacrado 13 lá. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistirem, que está no YouTube. Muito obrigado aí que está comentando no chat, que está assistindo na live, que vai ver depois, que vai ouvir nas plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima.